ouvintes do Passadorama. Aqui quem fala é o Eduardo. E aí, como é que vocês estão se sentindo? Deprimidos com o primeiro turno das eleições? Eu tô um pouquinho. Hoje a gente tem um novo Drops pra vocês. Eu sei que a gente anda um pouco atrasado, tem tempo que a gente não se fala, nosso programa desse mês ainda não saiu, e grande parte da culpa é minha, porque eu sou editor. Mas bem, nesse clima de eleições, a gente tem outras coisas para discutir sobre o momento atual do Brasil e sobre o segundo turno. O primeiro desses programas é esse Drops que vocês vão ouvir agora, que é uma entrevista que eu fiz com o professor Fábio Vasconcelos, que é doutor em ciência política. Atualmente ele é professor do Departamento de Jornalismo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da ESPM no Rio de Janeiro. Ele é especialista em análise de dados e jornalismo de dados. Ele estuda muito temas ligados à comportamento eleitoral, opinião pública, democracia digital, e eu tive uma conversa com ele sobre o primeiro turno das eleições, sobre as pesquisas eleitorais, sobre o fato das eleições estarem sendo decididas ou não pelo WhatsApp. E, bem, essa entrevista que eu fiz com o Fábio, ela foi gravada em um dia e no dia seguinte surgiram acusações contra o candidato do PCL à presidência, Jair Bolsonaro, que foram trazidas à tona pelo jornal Folha de São Paulo, segundo as quais empresários teriam pago até 12 milhões de reais por disparos em massa de mensagens atacando o rival dele nas eleições, Fernando Haddad, do PT, pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. Então, o Fábio Vasconcelos mandou, por WhatsApp, ironicamente, uma atualização sobre o tema, complementando aquelas informações que ele deu na entrevista. Fiquem atentos. Vocês ficam agora com a nossa entrevista. Então, professor, outro dia eu estava numa social na casa do Lorenzo, que é do Passadorama também, e estávamos eu, a esposa dele, e aí estava tudo bem, todo mundo feliz, estava tocando violão, inclusive. Aí, de repente, saiu o resultado da Datafolha, e aí todo mundo ficou deprimido rapidamente. Enfim, parece que as pesquisas eleitorais se tornam uma parte do nosso cotidiano muito forte nessa época de eleições sempre. Todo dia tem uma pesquisa nova. Ao mesmo tempo, muita gente tem criticado, inclusive nas redes sociais, as pesquisas dessas eleições, do primeiro turno dessas eleições de 2018. Muita gente tem chamado a Datafolha de data falha e coisas do tipo. Contudo, outro dia eu vi um post seu em que você falava que você precisa interpretar as pesquisas, que as pesquisas elas não mostram resultados, e sim tendências. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Eu tenho uma certa dúvida de entender esse tipo de coisa, e talvez nossos ouvintes também tenham.
Bom, a pesquisa de opinião ela é interpretada, depois que é publicada, como voto. Todo mundo que lê a pesquisa de opinião está lendo como voto. Só que as pessoas esquecem um detalhe que é muito importante, que é definidor. É uma pesquisa de opinião, não é voto. A opinião ela é resultado de uma série de confluências de informações que você recebe e que faz você expressar uma opinião, opinião eleitoral. Então, ela é dependente dos fluxos de informação. Ela é dependente do seu histórico político, suas preferências, né? Isso tudo viram filtros, essas coisas viram filtros que vão fazer você recepcionar mais ou menos algumas informações e daí transformar isso numa opinião, que a gente chama de atitude eleitoral, por exemplo. Eu posso ter uma atitude eleitoral negativa em relação a um candidato. Então, as informações negativas sobre aquele candidato tendem a ganhar uma maior, dou mais dimensão para essas informações e menos para as positivas, porque eu já tenho uma atitude negativa em relação à atitude. É um comportamento psicológico, né, subjetivo. Ele é formado em razão de uma série de fatores sociopsicológicos. Então, quando a gente olha as pesquisas de opinião, a gente está olhando os números e a gente está fazendo uma transmutação de que aquilo é o resultado eleitoral. Não é. Sendo opinião, é esperado que ela flutue, é esperado que ela ocorra flutuações. Por quê? Porque você está no meio de uma campanha de comunicação. Campanha eleitoral é a campanha de comunicação. Ela está soltando diversos estímulos comunicacionais. Para gerar o quê? Gerar inflexão na opinião, né? O candidato que lidera quer ver fortalecidas opiniões a seu favor. O candidato que não lidera quer que ocorram inflexões na opinião de quem lidera. E inflexões positivas a seu favor. De quê? De opinião. Ou seja, é uma avaliação. É como se os eleitores estivessem respondendo, você avalia positivamente esse candidato? Sim. Não é um voto, o voto é só na urna. Então tem essa diferença. Segundo ponto, todas as pesquisas de opinião trabalham com erro. Você tem um erro amostral, né, e você tem um erro de margens. Né? Elas não estão afirmando 100% que aquilo é verdadeiro. Você tem 5% das pesquisas que vão oferecer dados errados. Né? Estatisticamente, eles têm vários controles. Isso é um procedimento relativamente complexo, mas existem vários procedimentos na formação da amostra. Você pode ter erro na formação da amostra. Você pode ter erro na captura do dado. Né? Você pode ter erro no questionário. Então, a pesquisa de opinião, ela por si incorpora erros e de diversas dimensões. O próprio entrevistador na rua pode cometer erros. Uma ênfase dada a uma pergunta, mesmo que o questionário seja não enviesado, pode gerar respostas enviesadas. Tá? Então, pesquisa de opinião vai sempre errar. Ela está dentro do seu escopo metodológico, o erro. O que eles tentam fazer é mensurar o quão eles vão errar e tentam jogar os erros nos menores percentuais possíveis, nas melhores probabilidades de erro. Por isso que quando sai uma pesquisa, todo pesquisador de opinião, que trabalha com dados de opinião, sempre vai falar, temos que esperar mais duas. Porque são as outras duas que podem confirmar a primeira. Porque há uma possibilidade daquela ter caído nos 5%. Né? Há uma possibilidade daquele questionário, como foi montado naquele momento, pode ter montado errado. Há várias possibilidades que pode estar acontecendo. Então, quando você tem duas ou três, aí você já começa a observar alguma tendência. Um candidato que percentualmente se mantém à frente, há uma grande probabilidade de a opinião ser transformada em voto no dia da eleição. Há uma grande probabilidade, porque a tendência está mostrando isso. Então, por que as pesquisas de opinião não podem ser vistas também como números exatos do que vai acontecer? Exatamente por causa disso. Como ela envolve muitos erros, e ela aceita que há muitos erros, o que ela faz é tentar controlar ao máximo os erros, e se tratando de opinião, é que aquele número que ele está te falando não é o número exato que vai dar na urna. O Instituto não está interessado nisso. Se ele estiver interessado em fazer isso, ele está errado. Aquele número ali, ele tem margens que podem variar de 2, 3 pontos percentuais para cima ou para baixo. Então repara só como é que a gente está falando de várias coisas acontecendo simultaneamente. Erros que podem acontecer na entrevista, erros na formulação do questionário, perguntas, a ordem das perguntas pode induzir respostas. Erro amostral, né? Erros de margens de erro. Então você tem várias coisas combinadas que estatisticamente tem que ser a menor chance possível de ocorrer alguns erros. Várias coisas estão acontecendo simultaneamente. Isso é a parte metodológica. A outra parte são os fluxos de opinião. A campanha está acontecendo, a campanha está em andamento. Todas as pesquisas de opinião feitas durante a campanha, quando ela aparece, ela já está falando do passado, né? Ela já foi realizada 3, 4, 5 dias antes, no momento em que a opinião pública estava recebendo uma série de fluxos de opinião naquele momento. Quando ela é divulgada, 3, 4, 5, 6 dias, talvez, na frente, ela já não está falando do que aconteceu 4, 5 dias, nesse interstício entre a realização do questionário na rua, captura do dado, e a sua divulgação. Então existe esse delay também. Então quando a gente lê a pesquisa, a gente está achando que é aquele momento. Não, aquilo foi no dia que foi capturado. Entre a captura do dado na entrevista e a sua divulgação, já ocorreram outros eventos. Então, o que as campanhas fazem? As campanhas tentam controlar a agenda e tentam fazer com que os fatos sejam fatos positivos, para que gerem noticiários positivos. O que é isso? Influenciar a opinião pública positivamente a seu favor e negativamente contra o candidato. Então, assim, as pesquisas precisam ser lidas como buscas de tendência, tendências médias da opinião eleitoral do eleitor. A pesquisa de boca de urna, não. A boca de urna, ela está buscando exatamente acertar o resultado eleitoral. E a pesquisa de boca de urna acertou. Se você pegar as pesquisas de boca de urna no primeiro turno, ela acertou os resultados. O que houve é, a pesquisa que sai na véspera ou antivéspera, essas não capturaram a intensidade com que houve as mudanças, mas elas capturaram algumas inflexões que já vinham acontecendo no sábado e na sexta. No caso do Rio de Janeiro, ela já pegou ali que alguma coisa estava acontecendo. Ela não conseguiu pegar totalmente. Por quê? Algumas razões para isso. Essa eleição, eu acho que em torno de 22% dos eleitores decidiram nas últimas 24 horas o seu voto. Isso tem uma tendência que tem aumentado, tem se tornado mais intensa. As pessoas têm deixado para tomar decisões na véspera ou antivéspera da decisão do voto na urna. Isso cria um complicador para os institutos. Eles não conseguem capturar o que 10, 15, 20% de eleitores farão no dia da eleição, porque eles estão decidindo naquele momento, estão postergando a decisão. Se você não está sabendo o que 10, 15, 22% vai fazer, né, no dia do voto, a sua captura na véspera, antivéspera ou na semana anterior torna-se mais imprecisa. Esse é o meu argumento. Não é que as pesquisas errem. Você tem institutos no Brasil que já cometeram erros. Aí eu não consigo dizer, porque em rede social o que se fala, e eu acho que é uma perda de tempo isso, é que os erros são intencionais. Né? Eu não sei, eu não tenho nenhum elemento para dizer isso. Os erros intencionais, você está falando de manipulação. Eu estou falando que existem erros. Os institutos já erraram no Brasil, até recentemente também cometem erros. Não sei se são intencionais. Acredito que os grandes, tradicionalmente, não. São sérios, vivem disso, é o negócio deles. Jogar a reputação deles numa negociação qualquer para um ganho imediato é quebrar um próprio instituto a médio prazo. Então, os grandes institutos, acredito que não. Trabalham corretamente, cometem erros, podem ser erros de amostra, alguma questão de calibragem da amostra, porque a amostra, por exemplo, os dados que são usados para construir a amostra são do censo de 2010, que é o último censo que a gente tem, mas eles fazem atualizações via PNAD, eles tentam de alguma maneira atualizar esses dados para que a amostra que seja montada para que faça a entrevista seja mais calibrada possível, mas você tem um delay aqui de 8 anos do último censo, a gente não tem censo, espaço tão curto. Então eles tentam melhorar isso com vários procedimentos estatísticos, então pode acontecer erro aí, pode ter erro na estruturação do questionário, pode ter erro do entrevistador. Agora, na média, todas as pesquisas de opinião no Brasil, desde 88 para cá, na média, acertam mais, estão mais próximas dos resultados. As pesquisas de opinião estão mais próximas do que sai das urnas do que o contrário. Vários estudos corroboram e comprovam isso. Na média, eles estão muito mais próximos dos resultados finais do que o contrário. Agora, tem um fenômeno novo acontecendo, e é um fenômeno de comunicação, por exemplo. A velocidade com que as trocas de comunicação acontecem entre os eleitores, em razão de rede social e dispositivos móveis, afeta os fluxos de opinião, né? Esse é o primeiro ponto. Como é uma pesquisa de opinião, eu estou lidando com um fenômeno mais dinâmico. Não é que as pessoas não trocassem opinião, elas trocavam, mas eram num ritmo, uma dinâmica muito mais lenta, o que ajudava o Instituto. Agora você tem uma ferramenta que faz com que os fluxos de opinião possam se mover de uma maneira muito rápida. No Brasil inteiro, eu posso estar participando de grupos de pessoas do Pará, da Amazônia, da Bahia, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, São Paulo, pessoas distantes geograficamente, que estão trocando informação e fluxos e ajudando a criar ondas de opinião. Esse é um fenômeno novo. É difícil para os institutos capturar isso. O segundo fenômeno que está se observando, as pessoas estão retardando as decisões eleitorais, cada vez mais. Então, hierarquicamente, as pesquisas de opinião nacional acertam muito mais do que as estaduais e do que as municipais. Tem uma explicação sociológica para isso. E que as nacionais tendem também a gerar algum ruído a médio prazo. É que os fluxos de opinião em regiões geograficamente muito próximas são muito mais intensos e muito mais rápidos. Município, né? A gente encontra as pessoas, a gente troca opinião. É uma questão meramente geográfica, de espacial. A estadual um pouco menos e a presidencial menos. Menos ainda por questões de dinamismo geográfico mesmo. Mas isso tem alterado, porque você tem uma tecnologia que permite que essas trocas sejam feitas. Então é provável que as pesquisas de opinião ou terão que incorporar algum outro mecanismo para tentar controlar isso, ou terão que trabalhar com margens e a possibilidade de erros maiores. E como a opinião está dentro de uma tecnologia que permite que os fluxos caminhem de maneira e se inflexionem de maneira muito rápida, como você pode construir modelos estatísticos e metodológicos de pesquisa de opinião para tentar incorporar esse dinamismo? Isso é um desafio metodológico. Então, assim, eu estou muito mais no campo de olhar as pesquisas de uma maneira mais séria e ver que há erros, mas são erros não intencionais, mas que são erros que as próprias pesquisas metodologicamente reconhecem que há e que haverão. Se você fizer 100 amostras, 5 vão estar errado. Ela vai apresentar os candidatos em proporções distintas. Sempre, toda eleição é isso, toda eleição no Brasil, passou a eleição, vai vir sempre o debate que as pesquisas erraram, que elas não servem mais para nada, etc. É um instrumento importantíssimo de informação. É um instrumento poderoso para ajudar o leitor a tomar decisão. O leitor sabe como é que estão os fluxos, uma visão geral agregada da cidade. Agora, é óbvio que impressiona, né? Quando você vê assim, o Witzel, na antivéspera, estava atrás de Romário. Mas na véspera já mostrava que ele vinha subindo. Então tinha um fluxo ali, o Ibope Datafolha capturou isso. Agora, quando você abre a urna, ele estava na frente do Eduardo Paes. Então houve uma onda ali muito intensa a favor do voto dele. O Instituto não capturou toda a intensidade dessa onda, porque talvez ela nem existisse. Por quê? Porque parte do eleitoral está derrubando decisão na véspera, num dia.
E por que você acha que essa parte tão expressiva do eleitorado tem deixado para tomar a decisão na véspera das eleições?
A gente vai falar de hipóteses, assim, eu não vi nenhum trabalho ainda que conseguisse compreender o que está acontecendo. A minha hipótese é que eleitores que retardam decisão têm dois perfis. Aqueles que acompanham um pouco o debate político eleitoral, historicamente, alguns perfis sociológicos de grupos sociais acompanham menos. Pelo fato de acompanhar menos, isso gera mais insegurança na hora de tomar a decisão. Então ele vai consultar pessoas que ele confia e deixa, às vezes, eles postergam essa decisão. Isso é um modelo clássico. A outra que eu acho que pode estar acontecendo, pode ser uma soma disso, é que os eleitores são atravessados por um fluxo de informação hoje muito intensa. Aí eu tô falando não de quem tá na bolha, eu tô falando quem tá no meio, né? Quem não é necessariamente engajado politicamente. Você é atravessado por informações favoráveis, contrárias e neutras, favoráveis e contrárias e neutras, intensamente, diariamente, simultaneamente. Isso gera uma certa... Para aqueles que não são envolvidos politicamente, não tem uma inclinação política ainda muito clara, que não gostam, não acompanham, etc. isso gera uma certa paralisia. Vocês têm um fluxo, um conflito de informações que esse sujeito recebe e que é provável que seja uma variável que gere repensar. Eu ainda não sei que decisão eu vou tomar, dado que eu estou recebendo informações de muito conflitantes, entendeu? Sobre os candidatos. Um é ladrão, outro diz que eu também é ladrão. O outro é muito bom, outro diz que eu estou muito bom. Então essas informações muito conflitantes também é capaz de gerar um repensar, uma certa... Vou aguardar o que vai acontecer. Esse é um segundo ponto. Talvez um terceiro seja um eleitor que vem se distanciando do debate político eleitoral em razão de descrença, né, em razão de um certo desalento em relação ao sistema político. Ele caminha como um indeciso ou um voto branco e nulo até a véspera, antivéspera, e eventualmente, por causa de um pedido, uma conversa, uma informação recebida em determinado momento, aquilo sensibiliza e tira ele do branco, do nulo, e talvez, às vezes, até daquele que não vá no dia da votação, ele nem vai lá. Então, pode ser que tenha um percentual aí também. Então, assim, eu acho que tem várias hipóteses. Essas três me parece que são mais ou menos ali... Uhum. Ajudam mais ou menos a entender. Sim. Agora, precisaria de muita pesquisa para confirmar essa hipótese.
Tem se falado muito também nas redes sociais sobre o fato das eleições estarem sendo aparentemente decididas pelo WhatsApp, pela circulação de notícias falsas. O que que o eleitor pode fazer para se precaver dessas notícias falsas? Além disso, na mídia tradicional, por outro lado, vários jornais têm lançado plataformas de checagem de fatos para dizer se uma informação é verdadeira ou se ela é falsa. Qual o papel da mídia tradicional nesse cenário, na sua opinião?
A gente tem uma percepção de que é possível construir um mundo de informações precisas e corretas, e que tem um cidadão que vai acessar essas informações e vai ler todas as vertentes, todas as variantes, e daí vai tomar uma decisão racionalmente informada. A gente tem um modelo idealizado, esse modelo não existe. Né? Modelos idealizados, eles são modelos mentais, eles não estão presentes no mundo. Eventualmente você pode ter uma pessoa ou outra muito que desempenhe, gaste muito tempo fazendo isso, buscando diversas informações para ponderar, avaliar. Isso é provável que tenha, mas quando a gente fala de modelos, a gente está pensando em uma sociedade como um todo, né? O modelo de captura de informação e tomada de decisão não é um modelo do eleitor racional nesse nível. O eleitor mediano, que é esse que a gente trabalha, ele é um sujeito comum, que tem que pegar ônibus, que tem que pagar conta. Ele tem muito pouco tempo para a política no seu dia a dia. Ele tem preocupações imediatas muito mais intensas para ele, muito mais importantes do que saber se tem uma pesquisa que diz que é fulano lá na frente. Ele tem, muitas vezes, uma capacidade cognitiva de compreender a política baixa, porque ela é complexa, ela é cheia de instituições, tem regras. Então, assim, a política para ele precisa ser traduzida de um modelo mais simples, muito mais simples de entender. Por isso que alguns candidatos, quando conseguem fazer essa simplificação na linguagem, tendem a sair na frente, porque está falando de um eleitor médio que tem essa característica que eu estou te falando. Então, o que a gente chama de atalhos, né? Esse eleitor, quando está chegando próximo da eleição, ele vai buscar alguns atalhos informativos, que a gente chama, para fazer o quê? Reduzir o custo de compreensão da política, que ela é muito complexa, né? Existe um custo cognitivo, existe um custo de tempo. Eu preciso dedicar tempo para entender o que é o Supremo, como é que ele trabalha, aquela decisão dele. Não existe esse eleitor que vai fazer esse grau de análise. São algumas profissões muito especializadas, jornalistas, científicos, políticos, vai acompanhar isso. O cidadão comum, não. Ele espera que alguém traduza esse mundo para ele. E um dos veículos que fazem isso é a imprensa, né? Vai traduzir esse mundo. Bom, dado que a situação é alto custo cognitivo e alto custo de tempo, ele vai buscar atalhos informativos. A imprensa é um atalho informativo. E aí, eis que surge um atalho informativo que ninguém considerava nos modelos clássicos de decisão do voto da ciência política, que são as redes sociais, tecnologias que permitem que pessoas se comuniquem entre si de uma maneira muito rápida e dinâmica, né? Vira um debate intenso, vira uma sala de estar sem que as pessoas estejam, porque cada um está no seu lugar, no trabalho, na escola, na praia, mas está debatendo numa sala de uma maneira muito dinâmica, muito rápida. Aí entram algumas questões. Bom, se a eleição estaria sendo decidida pelo WhatsApp. Eu não sei dizer se está sendo tomado pelo WhatsApp. O que eu sei dizer é que as pessoas estão discutindo política pelo WhatsApp, que as pessoas estão acessando muita informação pelo WhatsApp. Daí é chegar à conclusão, se essas informações são as informações que ele considera suficientes para a tomada de decisão, eu acho que é um salto perigoso. A gente não tem uma evidência. Eu sou um pouco pragmático nisso. Eu entendo que as pessoas estejam comentando, fake news é que está atrapalhando a decisão do eleitoral. Pode ser que sim, mas eu me pergunto, mas cadê a evidência? cadê o... onde está? A gente está trabalhando por suposição. Qual é a suposição clássica? O sujeito precisa de informação para tomar a decisão. Se a informação foi verdadeira, logo sua decisão é correta. O sujeito precisa de informação. Se a informação é falsa, ele acredita, logo sua decisão é errada. Eu posso considerar que mesmo o sujeito que recebe informações falsas contra o candidato A, continue tomando a decisão no candidato A, porque ele considera mais correto. Então você tem alguns elementos aí no meio dessa suposição que... ela é razoável, claro, mas... e que perturbam esse modelo. Bom, aí as pessoas estão debatendo sobre política intensamente. É, eu li um artigo ontem, dois pesquisadores americanos fizeram um trabalho interessantíssimo, que a pergunta deles era o seguinte: pessoas que são altamente engajadas politicamente estão... e as hipóteses anteriores todas foram provadas nesse sentido, as pessoas engajadas politicamente estão em bolhas. Elas estão participando de bolhas ideológicas. E a razão disso é a preferência político-partidária. Se eu tenho preferência por republicanos, eu vou participar de grupos ideologicamente alinhados com republicanos e vice-versa para os democratas. Eles aplicaram um questionário nos Estados Unidos com amostra, e chegaram à conclusão de que as pessoas engajadas politicamente são as que menos estão nas bolhas. Por uma razão simples. É o cara que vai buscar informação também nos veículos tradicionais. É o cara que vai em outras fontes alternativas. Por quê? Porque o engajamento político leva a isso. Ele é um pesquisador, entre aspas, né? Ele é um fuçador de informação sobre política. Eles não avançam no sentido de dizer, mas o fato dele gera uma alteração no seu ponto de vista, eles não dão esse salto. Mas aponta ali que há sim a possibilidade, que alguns eleitores que não estão nas bolhas, são engajados politicamente, mas não estão nas bolhas, porque estão circulando em outros veículos, fora da bolha, admitiram que algumas informações fizeram repensar sobre o seu ponto de vista. Então, é uma pesquisa que, para mim, é muito importante, muito significativo, porque a suposição que se tinha até então, e provada, né? É porque as perguntas que eram feitas eram sempre essas, é que se você está engajado politicamente, você está em bolha. E várias pesquisas apontaram isso, de fato está. Mas ninguém se perguntou, mas esse cara também não está buscando informação em outros lugares? Eles responderam que sim. Isso é uma informação nova, inclusive, que isso acabou de ser publicado. Se as pessoas estão discutindo política no WhatsApp, supõe-se que se elas estão discutindo, elas estão tomando decisões via WhatsApp. A minha dúvida é se as pessoas também não estão buscando informações de outros lugares. Tá? Senão a gente dá um peso excessivo à tecnologia sem se perguntar até qual o limite do uso das tecnologias. As pessoas de fato estão no WhatsApp, não tem nenhuma dúvida disso. Quais pessoas estão? Eu te diria que são os engajados, majoritariamente os engajados politicamente. Bem definido, tem alto interesse em política. Perto do processo eleitoral, há um aumento dessa massa de pessoas discutindo política no WhatsApp, para além dos grupos engajados, por causa do processo da decisão. Eu preciso tomar uma decisão daqui a pouco. Então as pessoas vão buscar informação e começam a participar de grupos. Mas na vida pós-eleição, ou entre os períodos eleitorais, quem está participando são só os engajados, não é o cidadão comum. Aí entra a seguinte discussão: qual é o drama que a gente tem hoje? A gente tem que, dado que tem uma tecnologia que permite que as trocas sejam intensas, dado que tem uma tecnologia que permite que as pessoas ficam debatendo política diariamente, entram nesses grupos, entram nessas tecnologias, as guerras políticas. Né? Então, a disseminação de informação falsa, ela tem dois sujeitos aí, eu diria. Aquela que é intencionalmente produzida para destruir um adversário, e aquela que é feita pelos desavisados. Tem pessoas que compartilham informação falsa desavisadamente, não tem compreensão de que aquilo é falso, etc. E sequer tinha intenção de destruir alguém. Só achou que aquilo era... achou interessante saber que tem uma informação dizendo que o Haddad, por exemplo, vai liberar sexo entre as crianças, enfim, essas maluquices que estão circulando aí.
Então, vamos dizer... ele tem uma Ferrari de ouro.
Então tem um grupo de desavisados que estão disseminando isso. Eu coloco um desavisado, eu já fui criticado por isso, que é achar demais que as pessoas são... Eu acho que tem pessoas que são... Tem outra pesquisa também. Todas essas pesquisas eu analiso elas e publico lá no meu blog. Que chegou a alguns indícios interessantes de que a pessoa que compartilha informação falsa tem déficit cognitivo, tem dificuldades de cognição. O que é a cognição? Reconhecer um problema e saber os caminhos para resolver. Então, eles notaram que pessoas com baixa habilidade cognitiva eram as mais propensas a compartilhar informação falsa. O que me leva a crer que não necessariamente tem um ato intencional aí, entendeu? Entendi. Agora, existe dentro dos produtores, aí não dos reprodutores, dentro dos produtores de informação falsa, eles estão dentro de uma guerra política. São grupos engajados que fazem aquilo intencionalmente para destruir ambos os grupos. Qual o problema que é gerado aí? No modelo tradicional, que a gente poderia falar de produção de verdade do debate democrático, como é que era esse modelo? O modelo era hierarquizado, com instituições fixas e com legitimidade reconhecida. O que eu estou falando? Estou falando de imprensa, estou falando de Estado e as suas instituições, e eu estou falando de público, que vai receber essa informação. Então, o Estado é um produtor de informação, A imprensa produtora de informação faz essa mediação para o público, que era um público passivo, e recebia essa informação passivamente. Não tinha nem tecnologia para falar entre si. Tinha um telefone e tal, mas nada com a dinâmica que a gente tem hoje. Aqui, nesse modelo tradicional, a verdade ela é baseada em dados factuais da vida das pessoas, da vida da sociedade. Então, uma vez que você tem uma instituição como o IBGE, que é legitimamente escolhido para fazer a busca de dados e apresentar o que é o índice de desemprego no Brasil, você tem uma instituição, que é a imprensa, que historicamente fazia essa mediação para o público, que recebia essa informação baseada em quê? Uma verdade factual. Existiam fatos concretos que ajudavam a gente para um debate democrático na esfera pública. O que você tem agora com esse novo modelo, com mídia social, enfim, tudo que a gente está falando aqui? Que esse modelo não é que ele desaparece, mas ele vai competir com o modelo de verdade via circulação. Não é mais pautada no fato, é pautada na circulação. Então aquilo que mais circula ganha aparência de verdade, ganha adesão no debate público, e não aquilo que está pautado no fato, exatamente. Então, você não tem um modelo hoje que simplesmente desorganiza e acaba com o modelo tradicional. A imprensa está aí, apesar dos problemas financeiros dela, né? As instituições clássicas continuam produzindo verdades a partir de fatos, né? Evidências. Só que você vai competir com um modelo que, para alguns grupos, e isso de uma maneira, dependendo do clima de opinião, é muito forte, que para eles a verdade está pautada na circulação. Quanto mais grupos estão partilhando informações, mais ela vai dando um senso de verdade, sobre várias coisas, até que enfim apareça lá os fact-checkers, a imprensa tradicional, que vai tentar combater isso. É um trabalho dificílimo, porque o volume é muito maior do que a sua capacidade de fiscalizar isso. Eu também defendi já a hipótese de que as fake news e o processo eleitoral, e a gente está vivendo isso agora, o drama dela, ou seja, o momento crítico dela, está associado ao instante da sua decisão. Como é que é isso? No momento em que uma fake news ganha compartilhamento, né, ela sobe, se você pensar um gráfico em dois eixos, ela sobe muito, e no modelo tradicional ela tende a se estabilizar um pouco e depois ela declina. Por que ela vai declinar? Porque você tem um processo de autocorreção do sistema de comunicação. Se a imprensa tradicional, os próprios agentes envolvidos nisso vão desmentir, enfim. A tendência dela, no tempo, ela virar residual. Ela vai continuar sendo compartilhada, porque demora a chegar a muitos eleitores, mas o fato é que você tem um pico e depois tem uma queda. Porque você tem um modelo que se organizou isso. Facebook se organizou, Twitter vem tentando se organizar, ainda precariamente. O WhatsApp também reduziu o número de grupos que você pode compartilhar informação, né? Hoje só são 20, mesmo assim ainda é um problema. Facebook, a imprensa tradicional, as agências, enfim, existe o debate público, dado que em fake news é um problema, etc, etc. Então, tudo isso cria alguma atenção pública para esse problema. Então, ela sobe, porque vem compartilhando, aí alguém começa a desmentir, o compartilhamento do desmentido também se intensifica e ela cai. Qual o problema que você está no processo eleitoral? É que você tem dois grupos. Os grupos que são engajados, que são super orientados politicamente, e os que não são, que é a maioria da população. Num processo eleitoral comum, né? Não como a gente está no Brasil agora. Se polarizou bem, bastante. Então você tem um modelo em que as pessoas, esse grupo engajado, para eles pouco importa o desmentido. A reta dela é sobe e mantém-se o compartilhamento de notícias falsas. Porque para eles pouco importa a correção. Porque o que importa para eles é o alvo. O alvo o quê? O adversário político eleitoral. Então para esse grupo eles vão continuar compartilhando. Para o grupo que a gente chama do centro ou menos engajado, ela sobe e cai. O que está acontecendo agora é que o volume de publicação falsa é tão grande que a capacidade de correção não vai na mesma escala, porque custa dinheiro, tem que contratar gente, é lento. E as notícias falsas tendem a ficar mais tempo, em vez daquela curva cair logo em seguida, o braço dela tende a ficar um pouco maior, mais cheinho do que a gente imaginava que cairia logo imediatamente. Então, esse momento crítico, que é o momento que... O que eu estou chamando de momento crítico? Se a minha decisão eleitoral daqui a 15 dias, daqui a uma semana, quanto mais informação falsa eu tenho, mais eu estou no momento crítico. Eu preciso tomar uma decisão, mas o momento de debate público está contaminado por informações que são conflitantes, falsas, verdadeiras, etc. Aí é um momento crítico. Para quem? Para quem não é engajado. Para quem está na luta política, isso não tem a menor importância. Ele já tomou a decisão dele, ele está em outra guerra. Esse é o drama. Como é que a gente vai sair disso? Não sei. Eu acho que muita tecnologia, inclusive. Eu acho que muita educação para consumo de mídia, consumo de informação. As agências precisam ser fortalecidas sobre correção de informação, etc.
As agências.
Agências de checadores. Esse debate tem que ir para a escola. Esse debate tem que ir para as universidades. Esse debate tem que ir para dentro de casa. né? Porque a gente está pensando no momento eleitoral, porque é o momento que a gente se encontra, mas pensa uma notícia falsa como houve sobre vacinação, por exemplo. Você tem danos para a sociedade graves, entendeu? No Rio caiu a taxa de vacinação. E uma das hipóteses é que foi distribuída informação de que se fosse vacinada as pessoas poderiam morrer, etc. Então, assim, às vezes isso é feito com uma brincadeira, pode ser, mas que às vezes ganha dimensão e pode interferir em políticas públicas, pode interferir em processo eleitoral e pode interferir em decisões, outras decisões importantes na vida da pessoa. Agora eu queria só pontuar o seguinte, a gente está falando de notícia falsa, né, com seus prejuízos, no processo eleitoral especificamente, mas eu vou dizer, a gente não tem nenhuma evidência. As evidências que foram trazidas foram evidências de fora do Brasil, no processo eleitoral de 2016 dos Estados Unidos. E lá ela é lateral, o efeito da notícia falsa. Por quê? Você descobriu que 25% dos americanos viram ou acessaram em algum momento a notícia falsa. É grande, percentual enorme. No entanto, um percentual muito pequeno deles é que consumia rotineiramente e intensamente as informações falsas, que era um grupo dos republicanos. E era um grupo que também acessava as agências de checagem, né? Eles estavam tanto expostos à notícia falsa quanto à checagem. Então, pensando outro dia, qual a probabilidade de uma notícia falsa de fato ser significativa num processo eleitoral? Um momento que você tem uma decisão muito equilibrada, que foi o caso americano, muito equilibrada, 51 a 49, apertado ali, em que qualquer efeito marginal, ele tem um efeito significativo, porque decide quem ganha e quem não ganha. Não é o caso brasileiro. Um outro efeito que pode ser, aí eu estou levantando hipóteses também, é que a notícia falsa, ela faz o que a propaganda negativa na campanha eleitoral já faz há alguns anos. Criar condições para que a mensagem do opositor não seja absorvida pelo eleitor. Que é isso? Aumentar a rejeição do candidato. Então, quando você dissemina informação sobre... chega em alguém que informações contrárias à crença da pessoa, questão do aborto, etc, etc, essa pessoa tende a não recepcionar, a não interpretar de uma maneira muito interessante as mensagens do candidato que é associado a uma questão que ela reprova. Então, talvez a informação falsa, ela esteja fazendo hoje o que a campanha negativa sempre fez e é autorizado fazer e sempre fez nos horários eleitorais. Quando você divulga informação falsa, você está fazendo dois efeitos. Você está engajando o seu público, fazer o seu eleitor já motivado, ficar mais motivado, engajado, é importante. E efeito 2, talvez muito importante, soltar uma pílula para evitar que a mensagem do seu opositor seja absorvida pelo aquele eleitor. Esse é um efeito possível. Agora, o quão isso vai ser decisivo no processo eleitoral, a mim, só se, no tempo, você observar que o eleitor do candidato que é atacado com notícia falsa tende a aumentar a rejeição, tende a ter dificuldade de obter votos. No tempo, me parece que essa pode ser uma explicação. Mas eu teria que testar, teria que ver alguém receber informação fácil, como é que ela reage. Enfim, tem que fazer um experimento para isso. E a outra é quando você tem competições muito, muito apertadas. 500 mil votos para cá, 1,5 milhão para lá, faz efeito e decide o presidencial.
Você falou sobre a polarização. Mesmo com a polarização, nesse momento ainda tem gente que... algumas pessoas que ainda estão indecisas, querendo votar nulo, não estão totalmente convictas sobre o candidato que elas escolheram. Você acha que ainda existe alguma chance da gente conversar com essas pessoas, fazê-las repensarem seu voto? Qual é a melhor abordagem para a gente fazer isso? A gente que busca ter um resultado diferente nas eleições, nesse caso.
Olha, eu acho que depende do perfil de quem é o indeciso. O indeciso, a depender de que lugar da escala social ele se encontra, suas características socioeconômicas, porque esse sujeito, a depender da posição que ele se encontra e o acesso de informação que ele tem, ele pode estar indeciso por várias razões. Eu estou tentando uma sociológica, a depender da posição socioeconômica dele, ele está ponderando ali. Eu acho que uma estratégia, e é uma estratégia que acho qualquer pessoa razoável que participa de debate sabe que isso é relevante. Precisa reconhecer o lugar do outro, precisa reconhecer a relevância do outro. Mesmo quando, por exemplo, debato com eleitores de Haddad e de Bolsonaro, você não consegue dialogar e debater se você não reconhecer o lugar do outro. O lugar do outro no sentido de que ele tem razões. Ele tem razões para tomar aquelas decisões, ele tem razões para estar inclinado para aquela decisão. Acho que o primeiro passo é compreender as razões, deixar que a pessoa justifique a sua razão. É dentro da justificativa, isso em pesquisa social a gente faz isso. A pessoa, quando justifica suas posições político-ideológicas, ela está dando pistas sobre em que lugar ela se encontra exatamente, e ela pode dar pistas sobre o grau de intensidade daquela visão de mundo que ela tem. Então, e aí é um trabalho que é quase científico, né? Então, teria que ter tempo para fazer. Em ciência social, a gente tenta capturar essa atitude eleitoral, essa atitude política, no caso aí de uma indecisão, de um voto nulo, capturou. Então tem uma justificativa ali. Ela pode ser uma justificativa em razão de uma política mal aplicada pelo governo anterior, ela pode ser uma razão moral, ela pode ser uma razão de conflito mesmo, não ver diferença entre X e Y. Então, isso gera um conflito, isso gera uma posição de não definição. Esse é o primeiro ponto. A segunda é tentar capturar e entender o grau de intensidade dessa atitude eleitoral. Se ela for um grau de intensidade muito alta, é difícil você reverter esse voto. Dificilmente a pessoa vai mudar de posição, porque ela tem uma direção e ela tem uma alta intensidade naquela decisão. Então, é um debate que vai levar mais tempo para que ela saia e se mova nessa atitude. Agora, aqueles que têm uma justificativa eleitoral para indecisão, ou nulo, ou branco, e que você percebe que não há, é uma justificativa eleitoral, né? Uma atitude eleitoral, mas ela não é tão intensa, ela é de média para baixo, ou seja, ainda há um, ainda, a gente poderia falar numa gira, há jogo, aí é possível algum diálogo. Agora, eu sempre acho muito importante, nesses trabalhos de convencente, de persuasão política, reconhecer a posição do outro. O debate que tem em rede social e até na nossa vida social é parte-se de um suposto, uma superioridade moral de um e uma inferioridade moral do outro. Aí você não convence, porque as pessoas têm as suas, seus pontos de vista e acham que elas são legítimas e são verdadeiras, são corretas, etc. Então, assim, reconhecer é dar a oportunidade para que a pessoa justifique e que ela se reconheça como alguém que é capaz de construir uma opinião. Por mais que esteja errado, porque falta informação, porque tem, né, muita informação, muita opinião é produzida em cima de informação equivocada, informação insuficiente. E às vezes é produzida em cima de uma inclinação ideológica. Se a inclinação ideológica também estiver presente e ela for intensa, desista. A inclinação ideológica vai orientar essa opinião sempre. Agora, não acredito que seja uma pessoa que seja indecisa, né? E hoje é muito pouco. Você tem um percentual muito pequeno, 6% de indecisos nesse momento agora. É muito pouco. E o segundo turno tende a ser assim, né? Tende a arrastar muita gente do primeiro turno que estava indeciso, o segundo vai se posicionando, então esse percentual é muito pequeno. Então, assim, é um debate muito difícil, não é fácil, mas ele é mais difícil para quem já tem posição. Você converter voto é muito mais difícil que uma pessoa que provavelmente já votou no primeiro turno, o grau de informação que ela já tem sobre o candidato é altíssimo, inclusive as informações são contrárias, ela já ponderou e tomou a decisão. Né? E isso tende no tempo a se fortalecer. Fortalecer o quê? A atitude eleitoral. Ela tende a ficar intensa. Então você não converte voto. Por isso que o segundo turno é tão difícil para qualquer candidato. Converter voto é muito difícil. O ideal, o candidato que está atrás das pesquisas, é que tivesse mais indecisos. Porque aí há uma possibilidade maior. Hein? Ele não está indeciso à toa. Ele está indeciso porque ele não encontrou justificativa para ir nem para lá nem para cá. Se você oferecer uma justificativa razoável, né, moralmente para ele aceitável, ou que seja um argumento pragmático importante para a vida dele, por isso que eu digo que a posição onde o sujeito se encontra é muito importante. Uma pessoa que está indecisa, que talvez não consiga fazer associação, sei lá, se fosse um universitário, hoje negro, que entrou via cota, está indeciso. Né? Eu acho que um argumento razoável é tentar explicar que aquelas políticas, usando um argumento pragmático, foram aplicadas pelo governo tal X, Y, né? Porque aí você aproxima uma evidência muito pragmática para que ele tome uma decisão, para que ele repense. Por mais que haja conflito ali em relação à questão da corrupção, etc., são questões relevantes. Então, primeiro passo, não desmerecer, não desconsiderar o ponto de vista do interlocutor. Por mais que você observe e identifique alto grau de desinformação, alto grau de formulação inadequada, né? As suas opiniões sofrem disso, isso é natural. É isso, não vejo muito caminho não, fora o bom diálogo, né? O bom debate.
Bem, uma última pergunta. Tem se falado muito sobre o perigo dos autoritarismos nessa eleição. Você acha que existe realmente uma chance de perda de nossos direitos democráticos, de nossa liberdade de expressão individual, liberdade de imprensa, dependendo do resultado dessas eleições?
A gente só faz esse tipo de avaliação fazendo alguma sobre o passado, né? A gente tem que olhar o passado para dizer assim, o que desse passado a gente pode projetar sobre o futuro. E isso com uma certa insegurança sobre o futuro, porque pode ser que alguém que se comportou no passado de determinada forma, de repente se transforme e vai trabalhar dentro da institucionalidade, etc. Bom, então, feita essa ponderação, que já me coloca numa situação confortável de dizer, olha, pode ser, mas não pode, né? E olhando o passado, você compara os dois candidatos que são candidatos a presidente da República hoje, de fato, o passado do candidato do PSL dá vários indicativos, excessos de indicativos, inclusive, de que é uma pessoa que tem muita dificuldade de operar dentro da institucionalidade, dentro das regras, etc. Porque já confrontou isso deliberadamente, inclusive durante o processo eleitoral, ao lançar dúvidas sobre o processo eleitoral, ao lançar dúvidas sobre a questão das urnas, a maneira como se expressa em relação aos candidatos. Então, não me parece uma disputa meramente, do ponto de vista do candidato, meramente uma disputa entre adversários políticos, mas adversários de outra dimensão, não política, né? Um grau de desprezo e de arrogância em relação aos outros competidores muito intensa. Sem falar as outras coisas que ele já falou sobre mulheres, negros, etc. Isso está registrado, isso são fatos, estão aí. Então, esse conjunto de evidências aponta para, sim, um risco aumentado de algumas reversões em algumas áreas. Até porque ele já disse expressamente que o ECA precisa ser rasgado, né? O Estatuto da Criança. Ele é contra, ele já disse que, enfim, o raciocínio dele, não sei se é um raciocínio meramente de campanha ou se ele vai. Isso faz parte do seu ideário. Me parece que sim, de que minorias precisam se curvar à maioria. Isso é uma percepção muito ultrapassada de democracia. A democracia faz justamente o contrário, né? Você reconhecer a importância e o significado das minorias e tentar compor governos assim. Então, assim, o candidato PSL está longe da moderação. Dentro de um modelo democrático que você precisa negociar com diferenças para obter maiorias e votar, enfim, negociar pautas, abrir mão de, né? Então a minha pergunta que eu tenho feito até entre grupos de outros cientistas políticos é: como será a reação do candidato caso seja eleito, caso as instituições de controle, né, Ministério Público, Supremo, né, Justiça, começar a dar derrotas para ele, converter alguns ganhos no Congresso como derrotas judiciais depois? A democracia tem esse check and balance, né? Eles vão controlar, os poderes vão se controlar. Como ele vai reagir a isso? O esperado é que opere dentro das regras do jogo, né? Perdi, perdeu, né? Não foi considerado inconstitucional a lei, beleza, vamos para outra. E o que se espera? Agora, olhando o retrospecto, tudo indica que talvez tenha um tensionamento aí. Eu não sei se é um candidato. Alguns colegas, só para fazer também uma autocrítica, dizem que não há problema algum, porque o sistema tende a cobrar a moderação dos candidatos nesse momento, né? Eles têm que moderar o discurso para se legitimar como presidente, etc., porque o modelo opera nesse sentido. Alguns discursos vêm caminhando um pouco mais para a moderação, no caso dele especificamente, né? Então, o passado do candidato do PSL aponta para riscos do ponto de vista comportamental do presidente. O presidente é um sujeito muito poderoso, que precisa negociar com o Congresso. Ele já tem maioria no Congresso, provavelmente vai ter. Vai depender das agendas que ele vai implementar, né? Que tipo de agenda é capaz de gerar fissuras na sociedade, né? Gerar tensionamento na sociedade. Eu acho que algumas pautas, se ele levar adiante, provavelmente pode gerar. Mesmo a econômica, né? A econômica também pode gerar muitos conflitos, então, e que é natural dentro da democracia, conflitos de opinião. Como é que ele vai lidar com esse alto grau de conflito, até dada a situação socioeconômica que a gente se encontra, que é muito grave, né? O país está parado, não cresce, muito desemprego. Como é que você sai disso? Então, assim, o presidente tem que ser um sujeito com alta habilidade política, de negociação, de capacidade de lidar com essa diferença, capacidade de lidar com a derrota dentro do parlamento, pode acontecer. E crises acontecem, crises vão acontecer, por atos inesperados, por questões políticas. Como ele vai lidar com isso? Nós não sabemos, simplesmente não sabemos, porque é um sujeito que nunca ocupou um cargo executivo, nunca esteve na situação de ter que lidar com esse grau de conflito que é comum na gestão de um governo. O outro candidato, Fernando Haddad, é de um partido que sim tem bandeiras que já apontaram, e isso parte da perda de eleitoral dele, da classe média, é isso, né? Elogios a alguns governos que para a classe média brasileira é um absurdo, inaceitável, né? Teve o passado, né, de corrupção, né? Várias lideranças presas, vários erros foram cometidos. No entanto, se você parar para observar, foram 13 anos, 12 ou 13 anos de governo que operou dentro da institucionalidade. Mesmo no alto grau de crise, durante todo o processo do impeachment também foi todo dentro, apesar do discurso que me pareceu mais retórico, manter o público ativo do que confrontar as instituições. Todas as lutas foram dentro dos recursos, foram todos dentro da legitimidade, né? Não houve uma fala de enfrentamento, é o que eu me recordo, nenhuma fala de enfrentamento tão duro contra as instituições. No palanque, na rua, você tem uma coisa ou outra, mas eu nunca vi uma posição muito... E que é um partido formado por pessoas que foram experimentadas na arte de ter que governar e lidar com diferenças e com problemas. É esse o quadro. A gente está diante de uma candidatura que a gente conhece algumas coisas, inclusive os erros, e que a gente tem uma expectativa de que opere mais dentro da institucionalidade, porque a experiência mostrou isso. Alguns colegas discordam desse ponto de vista, dizem que não. Dado o grau de revanchismo, porque o ex-presidente Lula está preso, enfim, o partido recebeu muitas baixas durante esse período, seria um governo de revanchismo, um governo de radicalização, um governo de enfrentamento das instituições. Pelo perfil do candidato, não, nada me parece que seja isso, não. O outro candidato nunca administrou, nunca esteve, e todas as posições recentes, inclusive durante o processo eleitoral, é de enfrentamento das instituições. Então, acho que quem pode ter muitos problemas no eventual governo Bolsonaro? A imprensa vai ter, porque ele já mostrou que ele vai operar no modelo Trump. Ele vai escolher a imprensa que ele vai falar e ele vai escolher a imprensa que ele vai atacar. E ele vai usar uma conexão direta com o eleitorado, me parecendo muito com um populismo assim, de direita, perigoso. Pode tentar mobilizar a população contra o Congresso, por exemplo. você pode gerar conflitos e tensionamentos perigosos. E as instituições de controle? E aí eu estou falando com uma hipótese que eu não sei qual grau de que ela pode ocorrer ou não, porque vai depender muito de como ele vai se comportar. Uma vez eleito, se ele cai em si, que agora ele não é mais deputado, que agora ele é presidente, o que ele fala tem... A fala do presidente é um ato político, né? Gera repercussões, gera efeitos. Se, como é que ele vai se comportar? Nós não sabemos, entendeu? É uma eleição entre o que sabemos, pro bem e pro mal, e o que sabemos pro mal, mas não sabemos nada do bem. Uhum. O que é que seria? Sim.
Agora vocês ouvem uma atualização que o professor Fábio Vasconcelos gravou para complementar sua entrevista, que engloba as mais recentes acusações que surgiram ao longo dessa última semana acerca do financiamento por parte do candidato à presidência Jair Bolsonaro e seu partido a empresas privadas que teriam gasto em torno de 12 milhões de reais para disparar informações falsas sobre o candidato Fernando Haddad em grupos de WhatsApp.
A informação sobre o possível uso de distribuição em massa de mensagens via WhatsApp, como foi relatado essa semana em relação à campanha do Jair Bolsonaro, ele tem algumas dimensões. A primeira dela é a legal, né? Se comprovado, isso é uma ilegalidade do ponto de vista das regras do uso do WhatsApp, que isso é proibido. E há também a possibilidade de você estar utilizando mailing, né? Listas de telefônicas que não são do próprio candidato. Que é proibido também, segundo o TSE. A outra proibição é que, se for comprovado, que isso pode estar sendo financiado via empresários via Caixa 2. Então, não pode, né? É proibido. Então, isso precisa ser investigado para ver o que aqui, de fato, é concreto aí para a gente saber o que o TSE, de fato, vai fazer. A outra relação é em relação ao comportamento eleitoral. E a gente também comentou isso inicialmente. Esse dinamismo da comunicação interpessoal via dispositivo móvel, ele cria realmente uma nova dinâmica, cria um novo cenário para os estudos de comunicação eleitoral e comportamento eleitoral, que é saber até em que medida essas trocas intensas em massa de informação alteram os comportamentos eleitorais. O que a gente tem hoje são especulações, não sabemos, não temos evidências diretas, a gente tem suposições que, dado que a informação chega, uma informação falsa, por exemplo, pode gerar um comportamento adverso, né, diferente do que o eleitor esperava. O fato é que, no caso das proporcionais, me parece que essa hipótese é mais razoável, na medida em que muitas escolhas o eleitor deixa para tomar a decisão sobre o voto proporcional praticamente horas antes, ou um dia antes, ou horas antes da hora de votação. Você que não tem número do candidato, não sabe em quem votar, de repente chega esse número, ele pode incentivar você a tomar uma decisão, porque muitos eleitores sequer levam muito, muito a sério essa escolha. Em relação ao voto cargos executivos, caso da presidencial, em caso até para governador, a gente teve inflexões muito fortes, né? Embora as pesquisas tenham pego algumas mudanças de tendência na véspera, quando se abriram as urnas, essa tendência era muito mais intensa do que a gente, de fato, vinha verificando. Será que isso é efeito dessa comunicação em massa que foi disseminada, né, associando o nome do Bolsonaro a alguns candidatos, caso do Witzel no Rio de Janeiro, ou o caso do candidato do Novo em Minas Gerais? Será que é essa associação em massa, intensa, horas antes do dia da votação, da hora da votação, pode ter incentivado os eleitores de Bolsonaro a votarem também nos candidatos a governo do Estado? Essa é a hipótese. Então, eu acho que a gente precisa de mais pesquisa, encontrar evidência de que essa relação de fato se deu, em que magnitude ela se deu, e se foi só isso, né? Porque existem outros agentes, outros componentes nesse cenário. Caso, por exemplo, apoio dos evangélicos a Bolsonaro, isso é um peso muito relevante. Então, tem várias, diversas variáveis que vão ser consideradas aí.
É isso. Professor, muito obrigado pelo seu tempo e disponibilidade. Eu agradeço muito as suas respostas. Espero que elas tenham sido esclarecedoras para os nossos ouvintes. E como que essas pessoas podem acompanhar o seu trabalho? Você tem algum site?
Bom, eu sou professor da UERJ e da SPM e criei um blog, um site meu, onde eu hospedo lá as coisas que eu faço e que eu produzo também, do ponto de vista acadêmico e tal. E lá eu publico algumas análises, né? fabiovasconcelos2ls.com. Então tá lá hospedado algumas análises, algumas coisas para a gente tentar contribuir com o debate público.
Então tá bom, muito obrigado pela entrevista e até a próxima.